minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Bom, nós começamos a falar ontem sobre um assunto que é um assunto que parece que não tem fim, não é? São os problemas que podem ocorrer nos dias de hoje para os inúmeros fracassos dentro do matrimônio, dentro das famílias, enfim, dentro do casamento. Cada época tem a sua adversidade, tem o seu ponto mais nevrálgico, problemático. E nós estamos enxergando hoje muitos pontos, não apenas um. E estamos aqui enumerando alguns. Ontem nós falamos sobre a autonomia dos pares, né, dos cônjuges, a independência. E tem surtido um efeito negativo, não é claro em todos os lares, mas tem sido a causa de muitas separações. O individualismo, a individualidade, causam outros problemas que nós vamos falar hoje. As pessoas se esquecem que somos uma só carne, passamos a ser uma só pessoa. Não é porque os dois trabalham que vão fazer o que quer, vão sempre comprar o que querem, não discutem mais as coisas que vão comprar com relação a móveis, automóveis, imóveis e até coisas mais elementares. Coisas mais elementares porque a individualidade tomou conta. Então, o que a Bíblia diz, não são mais dois, mais um, o mundo está fazendo exatamente o contrário. Deus diz que são um, os dois passam a ser um. E agora o mundo diz, não, vocês são casais, são dois, mas um, mas agora eu estou separando. Cada um vai viver a sua vida, vai viver do jeito que você quer. É basicamente isso. É óbvio que nós temos responsabilidades. Estamos colocando aqui a culpa. Nós somos engoldados da nossa própria concupiscência. Por isso, como a aplicação hoje da nossa reflexão, também, mais do que nunca, se aplica a cada membro do casal, o cônjuge, tanto a esposa como o esposo. Então, um problema vai gerar outros problemas, um abismo vai gerar outro abismo, como diz a palavra de Deus. Dentro da falsa alegria, da independência, de não depender, não dependo de você para nada. Quantas pessoas... já não dependo de você para nada. É como se fosse um troféu. Não dependo de você para nada. Né? Como é que fere, deve ferir isso, não é? E muitos lares, por questões óbvias, e pode ocorrer, onde a esposa, que é o vaso mais frágil, em alguns e muitos casos, muitos lares, a esposa passa a ser a principal provedora. E quando não há a dependência da videira, e aí começa a soltar palavras que não dependo de você, aí passa a ter tantos outros problemas por causa disso. Que Deus tem de misericórdia. Dito esse problema da autonomia, pseudo-felicidade sobre a independência, ou seja, eu sou autônomo, não preciso de você para nada. Vem uma outra coisa, que nós já temos inclusive mensagens com este tema. O pastor Hernandes Dias Lopes tem uma mensagem belíssima quando ele fala sobre a falta de comunicação entre casal, entre os membros da família. A falta de comunicação por muitas coisas. E aí você sabe disso. Você sabe que a gente está falando aqui, não quero dizer com isso que a minha família seja perfeita. Se a gente não priorizar, se a gente não trouxer com punho forte, com firmeza, a gente acaba também se escravizando e faltando uma coisa, que é isto, a comunicação entre casal e também, mas eu preciso fazer, o que você quer que eu faça? Eu estou cheio de trabalho até aqui. Aí sai de manhã, chega em casa, traz uma montoeira de trabalho e acabou a comunicação. acabou o sentar na mesa, não tem mais. E quando tem, é tudo vapt-vupt, é tudo rápido, correndo. Falta de comunicação também é uma consequência, em muitos casos, por causa da busca desenfreada da autonomia e da independência fora dos preceitos da palavra de Deus. Então, uma comunhão sem comunicação não é comunhão. É mesmo nós com Deus. Se eu digo que eu tenho Jesus, que eu amo Jesus, você já conversou com ele hoje? Então você não se comunicou com Jesus? Então está errado. Como é que se comunicar com Jesus? Não só a comunicação de amiguinho, mas a comunicação de um que ele gera, ele que norteia a vida, ele que orienta, ele que gera os nossos passos em caminhos únicos para que nós possamos andar. Então, comunhão, casamento, sem comunicação, não tem como isso ocorrer. Não é possível. Tem uma palavra que nós encontramos no livro de Eclesiastes, eu queria compartilhar com você. Livro de Eclesiastes. Vamos compartilhar, vamos ler, temos calma. Eu sou muito feliz, realizado. Porque em outrora, sempre trabalhando em rádio, a gente quando falava alguma coisa, até numa rádio evangélica, não pode fazer isso, não, você está falando demais, e isso aqui tem que tocar, tem que fazer isso. Mas graças a Deus que aqui nós podemos, melhor dizendo, nos debruçar na palavra, com calma, refletir. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, está escrito assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, ou seja, vão se aquecer. Mas um só se aquentará. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. O cordão de três dobras não se quebra depressa. E o versículo 13: melhor é o jovem, pobre e sábio, do que o rei velho, insensato, que já não deixa admoestar. Aqui a palavra de Deus no versículo 9 até o versículo 13. E temos também no Novo Testamento, lá em Mateus, que fala sobre a necessidade de estar junto. Se estar junto não é apenas dois corpos, mas precisa usufruir da comunicação das vidas que estão inseridas. Então, as pessoas, os pastores, a Bíblia Sagrada, todos, eles afirmam a falta de diálogo. Jesus foi o que mais dialogou, ensinou, esteve junto, procurou ensinar, ouviu. Então, o diálogo é um componente muito forte. Você pode edificar ou você pode derrubar o seu casamento. Tem a questão do ativismo, tem a questão de personalidade, pessoas que por problemas de formação ou inibição ou porque é fechado, mas tem causado muitos problemas, a falta de diálogo, birra. E outras pessoas já não fazem isso, até mesmo por falta de conversão. É um problema de não ceder, de não ter realmente morrido para o mundo, morrido para si mesmo, não morreu na cruz do Calvário. Então, são coisas que nós precisamos atentar. Como é que é a sua vida com relação à comunicação, ao diálogo? Falta na sua casa? Nós encontramos hoje, no Momento com Deus, é um quadro que nós temos aqui relacionado também para a família, que é extraído de um livro para casais. A mulher, ela tem necessidade, via de regra, né? Existem exceções, é óbvio que ela necessita de ser seus planos, seus desejos, a comunicação, ela tem o desejo de falar, de comunicar o que ocorreu, ela quando trabalha ou quando ela está em casa, de dar um relatório: olha, o filho foi assim no colégio, hoje aconteceu isso aqui em casa, enfim. E às vezes nós, homens, não atentamos para essas necessidades, são simples, mas são elementares para a mulher. para a mulher. Homens também, é claro, mas via de regra é assim. Então, falta de diálogo leva ao que é o distanciamento dos cônjuges e vai cultivando o quê? Ao invés de cultivar a construção, vai cultivando o quê? As ervas daninhas, vai destruindo. E eu falei dos vários motivos. Ativismo, trabalho demais, o individualismo, a independência, cada um vivendo no seu mundo, aí vai, não vai ter diálogo, não vai ter diálogo. Ok? Falta de comunicação leva o casamento ao fim. Pode parecer exagero, mas leva, para, olha um para o outro, frente a frente, se comunique. Nós somos casais, amantes, mas somos amigos. Casal que não se comunica, casal que não se relaciona para várias coisas, para enfrentar problemas. Quando o casal se depara com alguns problemas, finge que não está acontecendo ou fica empurrando com a barriga. Se é algum problema de comunicação, um problema que falou uma palavra mal proferida, que ofendeu, que machucou, se é um problema financeiro, para, vamos conversar aqui. Tem pessoas que sabem das suas fragilidades, pessoas que consomem demais, o homem e a mulher. Quando um chega, olha, vamos consertar isso aqui, meu filho, meu amorzinho, ô minha Rebequinha, ô meu Isaac, vamos conversar. Aí você já tem que comunicar. Isso vai gerar bênção. Problemas serão solucionados. Os vínculos afetivos, emocionais, serão fortalecidos diante de uma comunicação saudável, aberta, sincera, honesta. Escutar é ouvir, é dar atenção. Quantas pessoas hoje precisam de uma coisa só, não é nem dinheiro, precisam da sua atenção. Ouvir. Você tem reservado momento para ouvir o seu cônjuge? Às vezes, a gente conversa, me permita a expressão que eu vou usar agora, não me leve a mal. A gente fica batendo papo furado com várias coisas, coisas sem grandes importâncias. Por que não se faz isso com o cônjuge também? Não é o nosso amigo? Não é nossa amiga? Por que a gente não bate papo furado também? Conversam coisas mais amenas. Por que não sorriem juntos? Momentos precisam serem reservados e preservados. Porque aí você precisa, e são nesses momentos não tão assim nevrálgicos, problemáticos, que vão surgir coisas maravilhosas, pensamentos, projetos para o casal, para a família, trocar informações, ideias, sugestões de tantas coisas. Separa. Se você não separar, se você for empurrando com a barriga, você vai pensar que o outro vai fazer, e o outro pensa que você vai fazer e acaba não fazendo, e passa um ano, entra um ano, sai outro, e você não acontece, não faz nada. São nessas questões amenas, informais, que acontece a reflexão dos erros, dos acertos, de falar aquilo que incomoda. Apenas é um detalhe, mas olha, isso aqui está... Se você fizer assim, não melhora. Problemas são solucionados, pendências. Então vai evitar o quê? Muitos problemas a serem superdimensionados ou que os problemas aumentem de verdade. Então você precisa ouvir. Ouvir. Você está pronto para ouvir? Porque tem pessoas que só querem falar. Ouça. Ouça. Quando você ouve, às vezes, o ministério, a pessoa quer falar, aconselhar, você está aconselhando o que você está ouvindo. Você não pode aconselhar se você não ouvir. Tenha se colocar no lugar da pessoa. E problemas, problemas e muitos problemas, eles podem ser solucionados. Muitos conflitos serem resolvidos com a pessoa que ouve. Diálogo. Atenção. Atenção. Você já se deparou conversando com alguém, com uma pessoa, e não está tendo a atenção devida? não te dá atenção, você pede atenção, a pessoa chega em casa, você já se deparou com o cônjuge, passa o dia inteiro trabalhando e entra na porta de casa com o telefone no ouvido. Ah, mas é necessário, mas eu tenho, o que você quer que eu faça? Joga o telefone fora, joga na lata do lixo, por isso tem que você comprar um telefone baratinho, joga fora. Se tua mão te faz pecar, joga fora. O que está fazendo você esfriar no casamento? Aí é a questão de ser avaliado. O que é prioridade para você? A bênção, a satisfação, bem-aventurança, o contentamento, alegria real dentro do casamento, não conforme os padrões do mundo. Então a falta de atenção é terrível. Terrível, terrível. Você fala e não está dando atenção, fala, outro já está saindo. Essas coisas parece que são pequenas, mas a soma disso aí vai minando. E quando vê, o casamento já acabou, mesmo os dois morando no mesmo teto, dormindo na mesma cama. E para isso precisa de diálogo. Isso é com relação à fé também. Hoje nós vivemos dias difíceis com relação à congregação. Quantos estão sem conversar por causa da congregação? Nós temos que entender e saber que o homem continua sendo o cabeça da casa no Senhor. No Senhor. Vocês possam conversar. Vocês não se amam, não amam o Senhor? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje vemos quantos lares. O testemunho que foi dado agora há pouco de uma pessoa que se precipitou. Seu marido está proibindo que ela vá à igreja. E como fica a educação dos filhos, a formação dos filhos? Quantas pessoas fracassam nesta área e sofrem por um detalhe, mas um detalhe nevrálgico, importante. Então dê atenção. Conversar, mas dando atenção. E damos atenção, às vezes, à televisão, o WhatsApp, o trabalho. Há tempo para todas as coisas. E a ordem prioritária é tempo para Deus e tempo para a nossa família, tempo para o nosso cônjuge. Então, ouça com atenção. Ouvir faz parte da comunicação. Quando fala comunicar, é só falar, 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 falar. Mas o ouvir também faz parte da comunicação. Uma outra coisa que tem uma orientação de Deus para nós, numa carta paulina, é quando Paulo escreveu aos Colossenses, ele diz assim, no versículo 2 do capítulo 4, perseverai na oração, velando nela com ações de graças. Perseverar na oração, velando nela com ações de graça. Mas o que isso tem a ver, pastor? Não estou entendendo. Você está fugindo do assunto? Estou não. Continuam firmes na oração. Casal continua firme na oração. Sempre atentos, alertas. E dando sempre glórias a Deus. E ele se inclui aqui, porque ele está escrevendo uma carta para uma igreja, mas tem aqui um conceito para o que nós estamos falando hoje. Ora também por mim, viu? Ore pelo pastor, ore pelo seu líder, ore pelo ministério onde você está inserido ou inserida. Se o seu pastor é de Deus, é um homem que leva a sua vida concentrado, meditando na palavra e norteia suas orientações pela palavra de Deus, converse com ele, peça um momento com ele. Ele não é o solucionador, mas te orienta. Ele pode te dar uma grande bênção de orientação. E versículo 4. Ore para que se manifeste como eu devo fazer. Olha a humildade de Paulo. Ora para que se manifeste como que é que eu devo fazer. Ou seja, Paulo também dependia. Versículo número 4. Orem para que eu faça o que Deus quer que eu faça. Como é que eu devo proceder? Ore para que eu seja orientado por Deus e não por mim mesmo. E o versículo 5 é o que nós queremos falar aqui. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando também cada oportunidade. Fora do arraial. Pessoas que não são servos. Então, tenha atenção. Andai em sabedoria com os que estão de fora. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Ok. Bom, se a minha palavra deve ser sábia, temperada com sal, aproveitando oportunidades, para que saibais como nós devemos responder a cada um, quanto mais com o nosso cônjuge. Se assim devemos ter sabedoria, amor, cautela, paciência, tolerância com o que estão de fora e com o que estão de dentro. O que ocorre é que muitas pessoas só têm paciência e tolerância com aqueles que estão de fora. E com o Isaac, com a Rebeca, com o seu cônjuge, acaba não acontecendo isso. Então é um preceito. Aqui Paulo, é claro, está falando para a igreja, para testemunhar, ser sal e luz. Mas se é para os de fora, e os de dentro? Muito, 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 muito mais. Estejamos atentos a essas coisas. Amanhã, sexta-feira, vamos ainda trazer alguns pontos a considerar sobre algumas coisas que podem desestabilizar, que podem arrefecer, que podem fazer com que o seu casamento venha a ruir. Mas Deus está instruindo-nos para que isso não ocorra e não ocorrerá. Em nome de Jesus.